Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a participação do Bispo Luiz Fernando Rames, da Igreja Metodista Wesleyana, na 8ª Região Eclesiástica. Bem-vindo, Bispo Luiz Fernando.
Olá, meus queridos irmãos.
Eu quero cumprimentar especialmente nessa noite o nosso brilhante locutor, irmão Alexandre Teixeira, um homem abençoado, e cumprimentar também a todos os ouvintes da Rádio 93 FM.
Maravilha, Bispo, conta pra gente onde será feita a leitura bíblica de hoje.
E olha, daqui a pouquinho nós teremos uma pregação bíblica, uma meditação abençoada, baseada no livro de Gênesis, sim, o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 3, os versos 4 ao 14.
A palavra de Deus para o seu coração.
Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Que Deus abençoe a palavra e que ele nos acrescente a bênção agora em nossa meditação. Vejam, meus irmãos, que aqui começa um quadro da humanidade que percebe-se até hoje, porque há um inimigo, há uma serpente, que ela deseja nos afastar dos caminhos de Deus, e o seu ardil, a ferramenta que essa serpente usa, é a argumentação das coisas de Deus contra o próprio Deus, com o fim de nos iludir, de nos ludibriar e de querer fazer com que a gente duvide da graça e da bondade e das verdades de Deus. Então, meus irmãos, eu gostaria, depois de ter lido esse texto, pensar com você algumas coisas a respeito do texto que nós lemos. E a primeira delas que eu quero dizer a você, que tanto eu quanto você, nós como crentes, nós como pessoas sobre a face da terra, em primeiro lugar, a gente deve tomar muito cuidado com o que a gente deseja. Porque a Bíblia diz aqui que quando a serpente, ela vai começa o seu trabalho de iludir a mulher. Ele mostra a árvore do bem e do mal. Ele fala a respeito de se abrir os olhos e ser como Deus. E o verso 6 diz que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu e deu ao marido. Ou seja, ela olha para a árvore, ela deseja, ela cobiça aquele fruto, e então ela toma do fruto, ela tem uma atitude de pegar do fruto, comer e oferecer ainda para o seu marido. Então fica o alerta aqui, que nessa vida que a gente vive, a gente deve tomar muito cuidado com aquilo que a gente deseja, porque nem todos os desejos vão nos aproximar de Deus. Há desejos, ainda que pareçam ser bons, serem até virtuosos, eles podem ser uma grande ferramenta de Satanás contra nós. Percebam que a Eva desejou o que a serpente prometeu. Ela acreditou nas promessas da serpente e ela acreditou que as promessas da serpente a fariam mais feliz. Quais foram essas promessas? A serpente disse para ela assim no verso 4: é certo que vocês não morrerão. Então a serpente prometeu uma vida fora daquela vida divina. A serpente então afirmou para Eva de que a desobediência não traria consequência alguma, de que não tinha importância nenhuma quebrar a vontade de Deus, a regra de Deus para a vida deles. E não é assim às vezes que a gente percebe, quando alguém diz assim: faz isso, não vai dar em nada não, olha, pode fazer, não tem problema nenhum não. Isso, muitas vezes, por trás disso tem a serpente. Que o diabo ainda prometeu para Eva? O diabo prometeu, disse assim: os olhos de vocês se abrirão. Ah, aquilo deve ter feito com que os olhos de Eva ficassem arregalados, mas era um ledo engano. A Eva, na verdade, encontrou foi culpa e vergonha e ficou cega. Na verdade, os olhos não se abriram. Na verdade, ela ficou cega para a liberdade, cega para a verdade, cega para a justiça. Outra coisa que a serpente prometeu, disse o seguinte: vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, a posição de estabelecer o que é certo ou errado estava agora diante deles. Então nós, como criaturas finitas e falhas, a gente deve sempre pensar o seguinte, gente, de que nós não temos como assumir uma responsabilidade como essa de discernir o bem e o mal de forma competente, como Deus é capaz de fazer, de nos orientar. Basta a gente olhar um pouquinho ao redor do mundo e a gente vai perceber como o homem sem Deus vive perdido em suas decisões. Ah, mas o ser humano, a ciência, tudo mais. Olha, vou dizer uma coisa: nós temos, na verdade, uma tendência de nos inclinar para aquilo que nos interessa ou para aquilo que nos beneficia. A gente vê hoje muitas mulheres defendendo o aborto, dizendo: meu corpo, minhas regras. A gente vê, às vezes, o argumento mais racista defender a sua raça. A gente vê o argumento corporativista defender os seus direitos. Na verdade, a gente não discerne o bem e o mal com tanta imparcialidade. A gente decide o que é bom e o que é mal de acordo com os nossos desejos, de acordo com as nossas inclinações. Mas como as nossas inclinações só tendem muito mais para o pecado, a tendência é que a gente viva sempre tomando decisões que são erradas, que fazem mal, que trazem prejuízo. Olha, se a gente pudesse ir, por exemplo, lá na cidade de São Paulo e perguntasse ao Rio Tietê o que ele acha do homem saber escolher o bem e o mal, aquele rio tão poluído, que nasce tão limpo, mas que ao passar pelas cidades se torna tão poluído por causa das decisões humanas, interesseiras ou desinteressadas, em muitos casos, o rio responderia que o homem não sabe escolher o bem e o mal. Prefere um rio poluído do que um rio melhor. Não estamos vendo as queimadas? Quantas queimadas pelo Brasil afora? Quem queima acha que aquilo é interessante, mas ele não se preocupa com o meio ambiente, ele não se preocupa com a saúde dos outros. Enfim, nós não somos tão conhecedores do bem e do mal como a gente acha que é. E por fim, olha a última promessa da serpente para Eva: você será como Deus. Ah, isso deve ter mexido lá no ego. Ah, superar a própria limitação, porque ser como Deus é superar a própria limitação. Por isso é que talvez a ciência avance tão rápido, porque o homem, ele quer ser aquele ser que tem vida própria, independente do ser divino, do ser que é o criador de todas as coisas. O homem deseja sempre ser o senhor do próprio destino. Então, meus irmãos, você que está em casa assistindo aí, talvez até já deitado, ou você que está nos assistindo pela internet, você que está no trabalho, ao volante, você que está trabalhando talvez como policial agora, um enfermeiro, um médico, eu quero dizer para você: cuidado com o que você deseja. O teu desejo pode destruir você. Deseje sim obedecer a Deus, deseje sim fazer a vontade do Senhor. Mas em segundo lugar, eu queria pensar com você o seguinte: a quem é que a gente está dando ouvidos? Se a gente deve tomar cuidado com as nossas escolhas, a gente também deve prestar atenção àquilo que a gente ouve e a quem nós estamos dando ouvidos. Porque o Adão, nós lemos no texto bíblico, ele comeu do fruto proibido que foi dado pela sua companheira Eva. Então, o Adão foi influenciado pela Eva. A Eva foi influenciada pela serpente. E quando Deus arguiu a todos eles, o Adão disse: ah, foi a mulher. A mulher: ah, foi a serpente. E a serpente talvez tenha procurado alguém para culpar e não achou. Talvez, quem sabe. Mas uma coisa é certa: foi a serpente quem convenceu a Eva e foi a Eva quem convenceu o Adão. Todos foram enganados. Então isso faz a gente pensar que a gente deve ter muita atenção em quem ou a que nós estamos dando ouvidos. Porque se você ouvir uma pessoa que é derrotada na vida, pode ter certeza, possivelmente você também será um derrotado. Porque há pessoas que só ficam ouvindo pessoas que fracassaram, por exemplo, no casamento. E aí, provavelmente, o seu casamento também vai fracassar. Se você der ouvidos somente a murmuradores, aliás, murmurador devia se afastar, que a murmurador só atrai coisa ruim. Mas se você der ouvidos aos murmuradores, a tua vida será sofrível. Presta atenção nisso, a sua vida será sofrível se você ficar dando ouvido a murmuradores, a fracassados, a gente desanimada, descontente. Isso até dentro da igreja, é até dentro da igreja. Não fique nessa, se afaste, não empreste os seus ouvidos para gente que é murmurador, fracassada, descontente, gente chata, perturbadora, rebelde. Não empreste os seus ouvidos, muito menos o seu coração. Porque a Eva achou que a serpente era mais confiável que Deus, foi dar ouvido à serpente, e no final ela se deu mal. E sabe por que que Eva se deu mal? Porque Eva não queria ouvir o que precisava ouvir, ela queria ouvir o que ela desejava ouvir. Cuidado com bajulação, cuidado com gente que apresenta para você coisas que você deseja ouvir. Em terceiro lugar, eu gostaria de pensar com você de que nós, tanto eu quanto você, nós devemos prestar muita atenção em quem a gente deixa entrar na nossa história. Quem é que você tem deixado entrar na tua vida? Que tipo de pessoa faz parte do seu rol de amizades? Vejam que no jardim do Éden estava lá o Adão, a sua esposa Eva, tinha a presença de Deus toda a viração do dia, tinha os animais, tinha um ambiente maravilhoso, mas quem é que entra e quem é que eles dão ouvidos e quem é que puxa a conversa? A serpente. Então cuidado com as serpentes que vão se aproximar de você, que vão se aproximar da tua história, que vão tentar entrar na tua vida e buscar intimidade. Você lembra de Jonas, o profeta fujão do Antigo Testamento? Ele fugindo de Deus, ele entrou naquele barco e aquele barco quase naufragou, porque aquele barco carregava um fugitivo de Deus. O dono do barco, os companheiros dele de barco, deviam estar pensando assim: por que é que a gente deixou esse cara vir com a gente? Tanto é que jogaram ele no mar. Olha, cuidado com quem você deixa entrar, cuidado com quem você conversa, cuidado com quem você abre a sua intimidade, cuidado com quem você está abrindo a sua vida, cuidado com quem você está se apaixonando, conversando muito. Selecione bem as suas amizades, não deixe a serpente entrar na tua vida, seja ela em forma de um emprego, de uma viagem, seja em forma de uma pessoa ou do próprio diabo. Não permita que a serpente entre na tua vida, sabe? Não permita, porque a serpente vem para te derrubar, a serpente vem para te ludibriar. Você não pode dar conversa para ela. Cuidado com isso, se afaste das serpentes, se afaste de gente que é negativa, que é ruim e que vem para derrubar, e ainda que elas estejam te bajulando e te elogiando. Mas diante de tudo isso, e eu reviso aqui dizendo para você que a gente deve tomar cuidado com o que a gente deseja, a gente deve tomar cuidado com o que ou a quem nós estamos ouvindo, e devemos tomar cuidado com quem a gente deixa entrar na nossa história. Agora, o texto bíblico que nós lemos traz algo maravilhoso, porque o Adão e a sua esposa Eva pecaram, cometeram uma transgressão, uma desobediência, mas Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus que foi buscá-los. O Deus da Bíblia foi em busca deles. É por isso que Deus dirigiu e disse: Adão, onde é que você está, Adão? A pergunta, claro, não é geográfica, é existencial. Adão, rapaz, por que você está escondido? Vem para cá, vem para perto de mim, eu vim para te resgatar. Tanto é que Deus providenciou a redenção lá, através de cobrir a sua nudez. Nunca tente fugir de Deus, porque o Deus da Bíblia é o Deus que busca, é o Deus que está pronto a nos ajudar a assumir os nossos erros e a buscar em Deus o reparo. Se você tem feito escolhas erradas, chegou a hora de escolher o que é certo. Se você errou o caminho, está na hora de você acertar o rumo em Deus. Se você não assumiu o seu erro, está na hora de assumir a sua responsabilidade. A responsabilidade não foi do outro. Talvez o outro até propiciou algumas coisas, mas você fez. Então assuma seus erros. Mas hoje em Deus, os seus erros serão perdoados em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que morreu para te redimir, aquele que morreu para pagar os seus pecados. Não culpe ninguém, para com isso, para disso. Busca Deus e assume os seus erros. E eu quero aqui já caminhar para a conclusão dessa mensagem, dizendo que a minha esposa, a Tânia, ela tem dito que uma das piores coisas que pode ter acontecido com Adão e com a Eva, porque eles são expulsos do jardim do paraíso, eles devem ter vivido com aquele sentimento assim: poxa vida, eu podia ter criado os meus filhos e os meus netos num ambiente de jardim do Éden, e agora eu estou entre espinhos. Olha, quando a gente se afasta de Deus, a gente vai para um outro ambiente, um ambiente ruim, pesado, triste. Mas quando a gente está em Deus, a gente encontra um jardim do Éden. Há esperança para você, até para você que está carregado de remorso e de pecado. Há esperança, porque o Deus da Bíblia é o Deus que traz esperança para mim e para você, prometendo que Jesus Cristo é o nosso Salvador e o nosso Senhor. hoje. É isso, eu termino agora dizendo isso. Se você não puder guardar nada do que eu falei hoje, guarde isso. Em Jesus a gente pode começar de novo. Em Jesus a gente pode começar de novo. Amém e amém.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. Muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas, problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, quero orar em favor da diretoria da Rádio 93 FM, bem como do grupo MK Music, que abre as portas para nós podermos levar o Evangelho, as boas notícias. Ó Deus, a gente poder anunciar que em Jesus a gente pode começar de novo. Senhor, também oro pelos enfermos, oro pelos aflitos, os enlutados, por aqueles que estão desempregados. Senhor, tem misericórdia, ó Deus, tem misericórdia. Abençoe o nosso país, a economia do nosso país, a liberdade nesse país. Abençoe, Senhor, o nosso Supremo Tribunal Federal, a Justiça Federal. Abençoe o Congresso Nacional, a nossa cidade, os nossos vereadores. Teremos eleição. Abençoe que sejam eleitos aqueles que vão fazer a tua vontade. Também ainda oramos por aqueles que estão no Rio Grande do Sul, que enfrentaram aquelas enchentes. Tem misericórdia deles, Pai, e nos abençoe, Senhor, porque nós precisamos da tua graça. Não nos deixe, como diz aquele hino antigo: Pai, segura a minha mão, segura a nossa mão nessa hora, Senhor, segura a nossa fé, firma. Não deixe, Senhor, que a gente escolha errado, não deixe, Senhor, que a gente dê ouvidos a coisas erradas, e não deixe, ó Deus, que a serpente tenha tanta intimidade conosco. Nós queremos expulsar todo o mal, e fazemos isso agora em nome de Jesus, porque nós te conhecemos como Deus que fala e como Deus que nos busca e que nos enche de graça e de amor. Em nome de Jesus a gente ora. Amém.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Bem, meus irmãos, eu me despeço de vocês hoje, agradecendo muito a todos vocês, ao nosso locutor, por tanto brilhantismo, Alexandre. Que Deus te abençoe, Deus te encha de graça cada dia mais para cumprir esse ministério de Deus. Olha, eu sou da Igreja Metodista Wesleyana e você poderá nos achar em nossas redes sociais. E se você quiser me seguir no Instagram, é só clicar lá, @bispofernandorames, e você vai me achar, e será um grande prazer estar com você. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a todos vocês, e eu faço isso em nome de Jesus. Um grande abraço, gente, fica na paz.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite, lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio, tchau, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.